Você acredita em profecia?
Não.
O que vai ser esquecido em 2022?
A Covid, provavelmente.
Se a China virar a principal potência mundial, isso significa que as pessoas preferem ter o almoço garantido do que ter democracia?
Sempre foi assim.
E quem vai ganhar a eleição do Brasil em 2022?
O pior.
Começa agora o Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o ano que nos espera. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, dá para fazer profecia sem fazer charlatanismo? Com algum método, com alguma ciência?
Profecia não, né? O que dá para fazer é... Aliás, como se faz, por exemplo, em análise de comportamento em publicidade, é você observar certas tendências, o que está acontecendo agora... E daí você levantar a hipótese sobre o que é possível que vá acontecer dentro de um futuro próximo, né? Sempre tomando cuidado com o tal do viés, né? De você não entrar numas de achar que o que vai acontecer é aquilo que você gostaria que acontecesse. O que é muito comum hoje, porque normalmente se pensa muito para agradar a si mesmo e aos outros hoje. Então, acho que profecia não dá sem ser charlatão, né? É claro, se você é uma pessoa que acredita na Bíblia ou no Corão e tal, então você tem ali uma crença de que aqueles caras ali estavam iluminados por Deus, o que não é o meu caso.
Mas o Francis Bacon, por exemplo, ele criou aquele chamado método indutivo, que mais ou menos consistia no seguinte, na observação empírica, então da natureza, por exemplo. Se você observava que uma vez a água que você pôs para esquentar fervia a 100 graus Celsius, daí outra vez também fervia a 100 graus Celsius, outra vez também, e daí você chegava à conclusão que o grau de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Esse método funciona, Pondé?
Ele entendia que o método indutivo, como exemplo que você deu, era uma forma segura de você conhecer a natureza e, a partir daí, tirar conclusões de fazer com que a natureza nos servisse. O Bacon, ele é um descendente direto do mito do Prometeu, da ideia de que o conhecimento, que para ele era filosofia, o conhecimento deve buscar amarrar a natureza, violá-la, como se usa a expressão, no sentido dela responder para nós o que a gente precisa fazer para que a vida seja melhor. O método indutivo está nesse pacote aí.
Então, não é exatamente para fazer previsões, não é a isso que o método indutivo se destinava.
Você faz previsões num segundo momento, quer dizer, eu conheço como a natureza funciona, eu faço o experimento, então eu posso falar com muito mais certeza que o ponto de ebulição é 100 graus do que eu posso falar com certeza que Deus pode ou não criar uma pedra que ele não pode carregar, entendeu? São duas filosofias diferentes. Uma não serve para nada, a outra serve para melhorar a vida.
Ainda sobre o acerto e a falibilidade das previsões, Pondé, o Philip Tetlock, que é um estudioso canadense, ele por mais de 20 anos analisou 1 milhão e tanto de previsões que foram feitas em diversas áreas. E daí ele concluiu que apenas 15% dessas previsões se comprovaram. E segundo ele, 15% equivale às chances de um chimpanzé acertar um jogo de dados. É. Ou seja, não é muita coisa.
Invisto no chimpanzé.
Invisto no chimpanzé, mais ou menos isso. Mas aí ele usou isso, essas conclusões, para traçar um perfil do que ele chamou de super previsores, ou seja, gente que acerta mais do que os outros as previsões. Então ele diz que a pessoa, o super previsor, tem por hábito duvidar das suas crenças constantemente, das próprias crenças, né? Tem por hábito avaliar os erros por trás dos fracassos. E também usar várias fontes de informação. Parece um pouco óbvio isso, mas é isso que ele constatou. Sobretudo, o previsor que acerta mais que os outros, diz o Philip Tetlock, ele não se deixa guiar por um pensamento ideológico, ou seja, aquilo que você falou. Ele não se deixa guiar por um desejo do que ele queira. Ele se deixa guiar pelo que ele encontra, simplesmente sem deixar que os próprios desejos ou, digamos, inclinações ideológicas interfiram na sua conclusão. Você acha, então, Pondé, que o viés ideológico é ruim também para as previsões? Você concorda com o Tetlock?
Eu acho que viés ideológico, do meu ponto de vista, está ali junto com fé religiosa, né? E o modo de adesão, inclusive, é o mesmo, um certo caráter irracional. Na realidade, o que você falou leva a gente de volta para o Francis Bacon. Porque o Francis Bacon, uma das questões para ele muito importantes é o que ele dizia que a gente deve criticar os nossos próprios ídolos. E o que ele queria dizer por ídolos era ideias que você tem simpatia por elas, que você acha que elas são boas e você acha que seria bom que elas acontecessem, certo? Então, esse, digamos assim, essa premissa metodológica do Bacon é que vai ao encontro da ideia de que você não deve, por exemplo, fazer previsões que vão ao sabor do seu viés ideológico. Talvez um dos maiores exemplos de equívoco magistral nesse sentido seja o próprio Marx, que fez previsões que em absoluto não aconteceram, com relação às utopias, eu estou falando, a utopia comunista, socialista. E você usar várias fontes também, como você citou, também é importante, porque às vezes as fontes podem entrar em contradição. E quando elas entram em contradição, isso pode evitar que você tenha uma obsessão por um viés único de interpretação. Essas coisas, Thaís, apesar de que elas soam óbvias, como você mesma falou, o fato é que é óbvio repetir o óbvio. Aliás, falando em profecias, né, o Nelson Rodrigues dizia que só os profetas veem o óbvio, né?
E ele dizia também que o óbvio também é filho de Deus.
É, então, porque nesse caso, você tem que repetir o óbvio. Olha, não ache que porque você é simpático à ideia de que o mundo vai ficar lindo, de que de fato estão acontecendo coisas que fazem com que o mundo fique lindo. Tampouco porque você é um pessimista desgraçado que acha que não tem nada o que fazer na vida, também não faça previsões no sentido de que amanhã o mundo vai acabar, né? Ou que vai explodir, né? Alguma coisa vai explodir. Então, acho que é importante frisar o óbvio. Inclusive, se a gente fosse pensar em previsões, né, Thaís, se a gente olhasse em retrospecto, a experiência da pandemia até agora seria um túmulo de muitos especialistas, né, que fizeram previsões para cá, para lá. E o interessante é que quando não aconteceu, por exemplo, todas as previsões sobre a catástrofe da Delta, aqui, que iria acontecer em agosto, setembro, quando não aconteceu,
ninguém falou,
voltou, né, ao assunto. Ninguém perguntou para eles, e aí, como é que fica a previsão?
Agora a gente vai ver o que, que as pessoas querem de 2022. Nós saímos às ruas para perguntar isso. Vamos ouvir o que, que elas disseram.
2022, eu quero principalmente muita saúde e muita paz para a gente, porque os últimos 2 anos aí foram bem complicados.
Eu gostaria que fosse eliminada toda a extrema pobreza e a pobreza no Brasil. Que não houvesse mais miséria e nem fome.
Saúde para todo mundo, prosperidade e muita paz para todos os brasileiros.
Para 2022, eu espero que melhore a situação da saúde, da educação nesse país e que as pessoas possam ser felizes de verdade.
A demarcação de terras indígenas.
Eu quero de 2022 muita prosperidade, muito amor. Acho que todos os brasileiros torcem para que os dias se tornem melhores, então a gente espera que essa pandemia acabe e que dias melhores venham.
Que os governantes tomem vergonha na cara e trabalhem honestamente na nossa saúde, nossa educação, para tudo. É isso que eu quero.
Não dá para pedir para uma pessoa, tem que pedir para todas as pessoas. Emprego, justiça social, é isso que nós queremos para 2022, porque senão esse país não vai ter mais solução.
Eu quero que melhore a situação da pandemia.
O que eu quero de 2022 é que as pessoas saibam votar e que a gente consiga ter um país melhor através das urnas.
Eu quero muita paz, muita saúde. Eu quero também crescer profissionalmente. Quero ser muito rico.
Adorei. Quero ser muito rico. Isso é uma resposta honesta, né? Que honestidade emociona hoje em dia, né? Emociona quando alguém... Eu quero ser muito rico. Gostei também da senhora que falou que queria que os Pô, como é que os políticos,
tomassem vergonha, na cara.
O que não vai acontecer. Mas como manifestação, achei essa manifestação interessante, assim como aquela simples, singela, mas que sempre são as melhores, eu queria que a pandemia passasse. Talvez essa seja mais possível de ser realizada.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos discutir quem vai dominar o mundo. Estados Unidos ou China? Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre previsões. O que vai acontecer em 2022? O tema de agora é democracia ou autocracia? Será que a China vai dominar o mundo? Pondé, há quem diga que a China e os Estados Unidos já vivem uma guerra fria, né? Com essa contínua troca de hostilidades, com a rivalidade galopante em vários campos, comercial, tecnológico e tudo isso. Quem que você acha que está mais capacitado para entregar estabilidade política, crescimento econômico e inovação tecnológica? A autocracia chinesa ou a democracia americana?
Indo parte por parte, se a gente pensar em estabilidade pura e simples no plano social, talvez a China hoje esteja mais capacitada a entregar estabilidade. Porque os Estados Unidos, aliás, como disse o próprio filósofo americano Francis Fukuyama, muito famoso pelo livro Fim da História, né, quando ele analisa a queda do Muro de Berlim, a partir da queda, os Estados Unidos hoje, antes de ter que enfrentar a China, ele tem que enfrentar a si mesmo, porque ele é um país esquizofrênico, com uma polarização infame, certo? Que a pandemia, ao invés de unir a população, trouxe eles mais ainda à parte um do outro, completamente quebrado, né? Radicalizou a polarização. Então, o que o Fukuyama fala é que essa situação de instabilidade política americana, dessa luta intestina, mesmo dentro do Partido Democrata, mais agora do que no Partido Republicano, pode fazer com que os Estados Unidos não seja capaz de entregar o discurso de estabilidade, de valorização da democracia. A China está crescendo muito em tecnologia, mas os Estados Unidos é evidente que ele ainda tem, digamos assim, uma capacidade instalada de criação tecnológica gigantesca. Por exemplo, a China avançou muito nas vacinas, né? Avançou muito em tecnologia, em 5G, mas veja que as vacinas produzidas no mundo da farmacêutica americana são vacinas com tecnologia mais avançada, certo? Porque já estava ali, não é que foi inventada em 3 semanas, já estava ali. Então, para ultrapassar em termos tecnológicos, acho que ainda pode demorar mais, né? Mesmo que cresça economicamente. Mas, né, digamos, a criatividade tecnológica, você precisa ter um processo longo de acúmulo incremental. Eu acredito que a China está muito preocupada em produzir uma TI, né? Como se fala por aí, geoestratégica, inclusive para a guerra, e não só ficar usando celular para vender televisão, né? Então, se você pergunta se a democracia ou a autocracia, né, do regime chinês, não acho que dá para fazer uma agenda, e nem vai acontecer em 2029 de forma tão clara. Mas eu acho que vai ficando cada vez mais claro que existe, como falam os americanos, um novo player. Esse novo player é a China, que tem uma economia crescente e até agora consegue manter esse processo de crescimento econômico dentro de um regime autocrático, estável, em que os chineses entendem, a maior parte dos chineses, que política é coisa para técnico, não é para gente. Você manda as pessoas escolherem os candidatos e as pessoas escolhem os candidatos mais idiotas do mundo, como todo mundo sabe.
Nós perguntamos ao economista Alexandre Schwarzman qual sistema político vai se mostrar mais sustentável e eficaz, a democracia americana ou a autocracia chinesa. Vamos ouvir o que ele respondeu.
O cenário que eu vejo para 2022 é de uma democracia ainda em recuo. De maneira geral, a democracia enfrenta dificuldades econômicas pelo menos desde a crise de 2008 e, mais recentemente, com a própria crise sanitária, né, apesar dos exemplos positivos ali de Austrália e Nova Zelândia, o que a gente vê, até por força do movimento antivacina e da dificuldade que os estados têm de impor sua vontade a todos os indivíduos da democracia, com a própria questão sanitária, né, o que de alguma forma desmoraliza a democracia, apesar do fracasso aí, visível de algumas das autocracias, notadamente a Rússia e alguns dos seus satélites, em lidar com a epidemia. De maneira geral, o que a gente vê são os autocratas, muito baseados no sucesso do modelo chinês, né, têm conseguido passar uma mensagem em que a segurança acaba, de alguma forma, superando as liberdades, né, com defesa de um modelo cada vez mais centralizado, mais autoritário. Esse movimento não me parece suficiente para fazer com que as democracias plenamente estabelecidas na Europa Ocidental, ou mesmo no norte da América, que elas regridam, né, para alguma espécie de autoritarismo. Mas onde as instituições democráticas são mais frágeis, tipicamente mais recentes, eu acho que esse risco é real. A gente vê ele acontecendo já há algum tempo no leste europeu, em alguns países da Ásia, né, e mesmo países da América Latina, a gente já tem alguma dificuldade com esse tipo de coisa. Então, eu acredito que o risco para a democracia é um risco real, né? E 2022 acho que vai ser um ano em que a democracia ainda vai permanecer em recuo, em retirada, em face do avanço da autocracia.
Acho que esse recuo que ele fala, né, esse recuo da democracia, apesar de que eu também concordo com ele de que isso não significa que a democracia ocidental, europeia, ou americana, ou canadense vai acabar, né? Inclusive porque os processos não são assim. Os processos de entropia e decadência são mais parecidos com o Império Romano. Ninguém sabe quando acabou. Acabou. Ninguém sabe. É um processo lento, entrópico, confuso, bate-cabeça, vai e volta. Mas há sim a China, o modelo chinês, que os países Emirados Árabes estão loucos imitando, mescla autocracia com desenvolvimento econômico. E um dos grandes ganhos que foi feito pelo capitalismo chinês é retirar muita gente da miséria, que muitos chineses viviam na miséria. Então, eu tenho a impressão que há no horizonte a pergunta, né, que inclusive a gente falou na abertura do programa do Ping Pong, a pergunta é: as pessoas poderiam optar por um regime com menos liberdade de democracia e maior estabilidade econômica? Eu acho que é evidente que sim. A maioria das pessoas não precisam de liberdade de expressão. Esse é o tipo da discussão que faz com que os inteligentinhos fiquem todos nervosinhos. Mas as pessoas não estão nem aí para a liberdade de expressão no seu dia a dia, a não ser quem trabalha com ela. Quem está envolvido com ela. Você não está muito longe, prefere almoço, janta.
Conversamos também, Pondé, com a doutora em Relações Internacionais, Fernanda Manhota, para saber em que pé está a corrida tecnológica entre americanos e chineses. Vamos ver o que ela disse.
As disputas entre as Big Techs e a discussão em torno do 5G revelam um pouco da natureza sobre as disputas do século XXI. As disputas de poder, elas não passam mais apenas pela instância econômica mais tradicional, nem pela esfera militar, como era típico da Guerra Fria. As disputas hegemônicas entre Estados Unidos e China nesse novo século são disputas que giram em torno de tecnologia. Isso porque a própria China se transformou muito nos últimos anos. A China não é mais uma exportadora de produtos manufaturados de baixo valor agregado, no lugar disso tem investido em uma série de projetos ligados à Revolução 4.0, à inovação, à ciência e, claro, à própria tecnologia. Existem projetos muito significativos como o Belt and Road Initiative, o Made in China 2025, que são os carros-chefes do governo chinês e que pretendem colocar a China como uma competidora direta em setores onde até o momento os Estados Unidos predominavam. Então os norte-americanos reagem a essa presença chinesa e começam a perceber que também do ponto de vista estratégico é preciso contrabalançar a China. Por isso, vários desses sintomas e dessa escalada retórica que nós temos assistido entre as duas potências.
Pois é, um dos exemplos que ela deu é justamente uma, uma espécie de retomada da antiga Rota da Seda, que, na verdade, agora é a Rota da Saúde. Né? Que, assim, a saúde física, psíquica, saúde em geral, é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes fronteiras do capital no século XXI. Já é hoje, que é século XXI, e deverá se aprofundar. Por quê? Porque a saúde é uma commodity. A longevidade é uma commodity. Todo mundo quer viver mais. Independente de todos os desdobramentos dialéticos, como se fala, as contradições, solidão do idoso, abandono, ser expulso do mercado de trabalho, que também é verdade, todos os problemas, independente de tudo isso, a saúde é um bem primário. Né? E, em sendo isso, a China percebeu claramente, e durante a pandemia isso foi fundamental, de que o mercado da saúde é um grande mercado, né? Que não era no 19, por exemplo, como é hoje, e como será cada vez mais. Então, ela quer virar um grande player na saúde, por exemplo.
Pondé, mas se tem algo que me parece que a China fracassou, ou pelo menos não foi bem sucedida, foi na tentativa de ganhar a guerra do soft power, né? Ela fez um imenso esforço para que isso acontecesse, tentou exportar a língua, tentou exportar até Confúcio, e de alguma forma isso aí não aconteceu. Eles tentaram imitar o que fez com muito mais sucesso a Coreia do Sul, mas, por enquanto, a China não é admirada como ela gostaria de ser pela sua cultura, pelos seus ícones e pela sua língua, que não é ainda um produto de exportação, né? Por que você acha que isso aconteceu, se é que você concorda?
Digamos que a língua chinesa não é a língua mais fácil do mundo, né? A gente tem que levar em conta, digamos assim, o estranhamento que as línguas indo-europeias têm com relação às línguas de matriz do leste asiático, é muito distante. Depois, deixar a Coreia exportar cultura, ou seja lá o que for, tudo bem, a Coreia não ameaça ninguém enquanto potência mundial. Pelo contrário, a Coreia é um proxy, a Coreia é um braço dos Estados Unidos, a Coreia do Sul é óbvio, né? Que é a que a gente está falando, é um braço dos Estados Unidos na região, né? Enquanto que a China não. Então, a China é um país, primeiro existe um grande preconceito histórico com relação à China, inclusive em relação a pandemias e pestes, né? Essa ideia de que as pestes vêm...
Porque eles comem morcego.
É. E, na realidade, é porque eles estão muito longe, eles são estranhos. Você encontra isso até na literatura no século XIX. Uma grande peste virá da Ásia Profunda, logo China. E é grandão, certo? É um país grande, comunista. A gente não pode deixar de não levar isso em conta, né?
Pelo menos nominalmente.
É, tem um partido comunista que é um partido autocrático. Então, a China, eu acho que também a China fracassou em termos de soft power, como se fala. E aí, o fracasso da China nesse assunto, inclusive a tentativa de exportar os institutos confúcios, né, é muito distante da tradição ocidental. É muito distante. Eu acho que isso é um indicativo de que, às vezes, é mais difícil do que parece você mudar a cultura.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Brasil em 2022. O Linhas Cruzadas está de volta e o assunto agora é o Brasil em 2022. Pondé. 2022 vai ser o ano em que o Brasil vai escolher quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Nós terminamos 2021 com o ex-presidente Lula na frente, o segundo colocado Jair Bolsonaro e uma possibilidade de terceira via bastante distante. Foi assim que a gente terminou o ano de 2021. Você acha, te pergunto, que a terceira via é uma miragem?
Primeiro, acho que a gente tem que esperar avançar mais o tempo para ver se é uma miragem. Mas há um grande risco que seja, né? Depende muito do quão figuras tipo, sei lá, Sérgio Moro vai conseguir decolar num trabalho de redes sociais sólido, porque as redes sociais são fundamentais cada vez mais dentro das campanhas eleitorais. Mas o que eu acho, você disse que até então estaria, terminamos 2021 com o Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo lugar. É muito louco porque se em 2022, certo? na eleição presidencial a gente tiver Bolsonaro enfrentando Lula, é muito louco, porque a gente passou o governo Bolsonaro, a gente passou a pandemia, espero, né? E a gente tem uma réplica da eleição de 18. Porque será uma réplica, apesar de que o Bolsonaro agora não estará em primeiro lugar, e não é Haddad, é Lula, mas no final das contas, continua sendo uma disputa entre duas péssimas opções.
Mas eu acho que tem uma diferença aí, uma coincidência e uma diferença. A coincidência são os players, não é? E a diferença é que em 2018, a eleição foi basicamente... A eleição que consagrou Bolsonaro consagrou basicamente por causa do antipetismo. E agora será o contrário. Será basicamente uma eleição que pode consagrar o Lula por causa do antibolsonarismo, não acha?
Isso é um investimento que o Lula está fazendo pesado, inclusive quando ele fica cantando o Alckmin, né? O Lula, ele tenta jogar uma isca de que ele seria a terceira via, né? O Lula tenta escapar do lugar de que ele é o polo oposto ao Bolsonaro, populista de esquerda. O Lula e o PT têm um passivo gigantesco, passivo esse que depende muito da possibilidade do suposto candidato Sérgio Moro trazer à tona, porque o que aconteceu é que a Lava Jato virou pizza. O sistema político, ele de fato se organizou, isso... Para todo esse povo que fica pensando em política como uma coisa que salva o mundo, que tem políticos que são super preocupados com a população, os políticos servem à própria classe, inclusive à oposição. No caso de derrotar a Lava Jato, você teve a reunião de todos os interesses políticos, certo? E é uma maré que a marola chegou no STF, certo? Então, assim... Se o Moro consegue realavancar o discurso da corrupção, e aí vai depender de um enorme trabalho de propaganda política e tal, com isso ele pode se transformar numa figura possível.
Mas você não concorda que a questão neste ano de 2022 não é mais a corrupção como foi em 2018, mas a economia? E nisso o Moro não tem muito o que dizer sobre isso.
Sem dúvida. Eu concordo com você, primeiro, que agora há um anti-bolsonarismo, e não havia, era o contrário, em 18. Apesar de que, não sei se esse anti-bolsonarismo será suficiente para o PT navegar nele. E o Lula também não sabe se é. Por isso que ele está querendo trazer Alckmin ou qualquer outro para perto dele, para ele ficar com uma certa lumbra de terceira via, e não de outro polo. De que ele é o candidato mais ao centro, certo? E eu acredito que ele de fato seja. Eu, pessoalmente, acho que o Lula está mais no centro do que o Bolsonaro. Mas uma coisa é isso ser um fato, outra coisa é isso ser claro. Agora, que a economia hoje é um problema que não era em 18, isso é claro. Mas que isso vá fortalecer o Lula ou o Bolsonaro, eu não tenho tanta certeza se... o Moro conseguir colocar algum nome, estou falando Moro porque ele aparece como uma opção, se o Moro conseguir colocar algum nome da economia que gere confiança ao lado dele.
Falando em economia, nós deixamos 2021 com altos índices de desemprego, uma inflação de dois dígitos e que, pelo visto, vai continuar. Perguntamos ao Samuel Pessoa, pesquisador do Julius Baer Family Office e do FGV Ibre, o que esperar de 2022 e o que tem puxado a inflação para cima, não só aqui no Brasil. Vamos ouvir o que ele respondeu.
Ao longo do primeiro semestre desse ano e até setembro, a inflação ainda estará alta em níveis de 6,5%, 7,5%. O crescimento econômico vai ser positivo, no meu entender, na casa de 1%, 1,5%. Portanto, acima um pouco do que as pessoas... alguns colegas meus imaginam. Uma das forças que propiciará esse crescimento mais forte é o caixa dos estados, que está bom, vai permitir que no ano eleitoral o investimento público esteja bem mais alto, que deve garantir um impulso para sustentar um crescimento baixo, na casa de 1,5%. O crescimento vai ser baixo porque a Selic vai estar bem alta, provavelmente a taxa de juros Selic, aquela taxa básica do Banco Central, suba até 11,5%, com uma inflação de 5,5%, significa um juro real, né, de uns 6%.
Ele acha que, apesar da inflação ter sido alta e ter fechado em 2021 como nos dois dígitos, né, como a gente sabe, ele tem uma previsão mais, digamos assim, mais otimista.
Não catastrófica.
É, não catastrófica. É, porque economista otimista é um contrassenso em termos, né? Mas tem muitos... A própria revista Economist, né, que é uma revista super importante, a inglesa, também é menos catastrófica nesse sentido. Acreditava, no final de 2021, que os bancos centrais dos países ou similares iam conseguir diminuir, controlar a inflação. Quando passasse esse rebote do final da pandemia, certo? E você começasse a não ter tanta diferença entre demanda e oferta na cadeia produtiva, né, e de suprimentos, você poderia ter, então, um processo mais de como dizer, ia se acalmar mais essa inflação internacional. É que no Brasil tem o dólar contínuo alto, também piora toda a situação. Você tem duas camadas de problema, internacional e a brasileira com relação ao dólar. Então, eu entendo, ele fala também do caixa dos estados, que estão bem, aí ele prevê um crescimento de 1,5%, né? E de que a inflação deverá, em 2022, estar pela casa dos 5,5%. Há que ver, né, ao longo do tempo, como vai ser. Mas, de qualquer forma, é importante posições mais ou menos otimistas em relação à economia, porque a economia vive de crédito. E crédito vem da palavra latina credere, que dá encrença, fé, em tudo isso por aí. As pessoas têm que ficar alegres e otimistas para gastar, senão a economia quebra.
Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, existe democracia sem filosofia?
Não, Thaís, eu não acho que democracia precisa de filosofia, porque o que a democracia precisa é de retórica. O Platão já dizia que a democracia é um regime teatral. Isso não é filosofia. Thaís, é possível calar os jornalistas?
Pondé, numa autocracia é bem fácil, a gente sabe os métodos, né? Perseguição, boicote, eventualmente até assassinato, é fácil calar um jornalista. Mas numa democracia isso também pode acontecer, só que os métodos aí são outros. Por exemplo, você cala um jornalista quando esse jornalista se submete à pressão de um grupo, o grupo social dele, o grupo político dele, o grupo com o qual ele tem afinidade e que eventualmente faz com que ele não trate de um determinado assunto ou não critique uma determinada pessoa que está dentro desse grupo social dele. Pondé, para um filósofo com simpatias niilistas, é possível...
Da onde veio isso?
Eu estou falando de um filósofo qualquer com simpatias niilistas. Esse filósofo consegue enxergar um ano novo melhor do que um ano velho?
Em algumas situações, sim. Por exemplo... no final de 20 para 21, qualquer filósofo de simpatia niilista apostaria na ideia de que em 21 a gente mudaria a nossa relação com a pandemia por conta das vacinas, o que aconteceu, certo? Assim como é possível imaginar que em 22 a gente consiga avançar ainda mais, a não ser que aconteça uma grande catástrofe em relação à pandemia, eu estou dizendo. Então, o niilismo, ele não implica que você acha que o mundo vai ficando cada vez pior. O niilismo funciona como uma espécie de controle de qualidade que beira o veneno em relação a crenças. É a percepção de que a verdade e a mentira não tem um fundamento diferencial, o bem e o mal não tem fundamentação transcendente. Então, o niilismo, na verdade, é uma espécie de luta marcial do pensamento. Não implica em achar que o mundo vai sempre ficar pior. Inclusive, nem precisa pensar nisso, né? Ele fica sozinho. É possível fazer análise sem viés?
Eu acho que é possível, sim. Mas exige uma atenção permanente, não é? Porque, como você falou, a tentação de colocar... O desejo, o seu desejo de que as coisas aconteçam de determinada forma pode muitas vezes fazer com que você diga que isso vai acontecer dessa forma. Agora, para não deixar que você pegue muito no pé dos jornalistas, eu acho que
eu
essa
não
questão...
Eu faço isso.
Não. Eu acho que essa questão preocupa também, por exemplo, filósofos, preocupa também historiadores, não é? Todas essas profissões correm o risco de se deixar enganar por um viés ideológico.
O tempo todo. A universidade é um viés ideológico único.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a pandemia ou não pandemia em 2022. O Linhas Cruzadas está de volta com previsões e análises para este ano de 2022 que está começando. E agora a gente vai falar sobre como vamos viver a pandemia neste ano novo. A revista britânica The Economist montou um índice de normalidade global, que vai de 0 a 100, sendo 100 o comportamento igual ao que a gente tinha antes da pandemia, ou seja, o máximo de normalidade. E para medir o que é normalidade, a revista levou em conta os seguintes critérios: o modo como as pessoas usam os transportes, aviões, rodovias, carros e transportes públicos, o modo como elas usufruem do lazer, ou seja, as vezes em que elas vão ao cinema e a eventos esportivos, além do tempo passado fora de casa. E, por último, o comportamento no consumo, medido pelas idas ao shopping, por exemplo. Em março de 2020, esse índice de normalidade caiu de 80 para 35 apenas. Em 2021, ele foi subindo lenta, mas continuamente. E, em dezembro, ele estava em 79. Para 2022, a aposta da Economist é que nos 50 países analisados, caso a vacinação continue intensa e caso o número de mortes caia pela metade em relação à média do meio do ano passado, o índice de normalidade pode atingir 90 pontos, ou seja, muito próximo dos 100 pontos que a gente tinha antes da pandemia ocorrer. Pondé, a pandemia vai virar uma endemia, ou seja, vai ficar localizada em alguns lugares, restrita a alguns lugares e atingir poucas pessoas?
O sonho de consumo de 2022 é de que a pandemia vire uma endemia. É claro que no mundo ideal ela desapareceria, mas nunca desaparece, né? Está sempre aí girando, rodando. Mas se acontece isso que você descrevia, a vacinação aumenta, os países conseguem vencer a resistência dos idiotas contra a vacina, se os países ricos também tomarem vergonha na cara e não deixarem a África se afundar, essa parte do que eu acabei de dizer, eu não acredito que vai acontecer, acho que eles vão continuar deixando a África se afundar, se ela não oferecer nenhum grande risco, há uma chance, sim, de que o mundo volte ao normal.
Nós conversamos com Gessner Oliveira, ele é professor da FGV e sócio da GO Associados, e perguntamos como fica o mercado de trabalho em 2022. Vamos ouvir.
Muito se falou sobre o novo normal do mercado de trabalho, mas na verdade o que as empresas estão procurando é o melhor normal, uma combinação do que era antes, o trabalho presencial, e do que nós experimentamos na pandemia, que é o trabalho virtual, o home office. Uma combinação dos dois está sendo procurada e isso deve prevalecer em 2022. Além disso, haverá uma combinação de desemprego elevado, porque a economia ainda não recuperou, e também falta de mão de obra, porque há necessidade de novas qualificações, infelizmente, não encontradas no mercado de trabalho. Portanto, será preciso muito esforço de qualificação do sistema educacional para que não haja tanto desemprego e, ao mesmo tempo, que as vagas, sobretudo na área de novas tecnologias, sejam preenchidas.
Muito interessante essa troca que ele faz, o novo normal para o melhor normal, né? Original e, ao mesmo tempo, tão simples, né? Que essa ideia de que, ao invés de a gente ficar pensando numa ruptura para um outro modo de vida, mas a possibilidade, naqueles locais onde o mundo é melhor, mais afluente, de que você consiga mesclar elementos de um trabalho remoto com elementos de um trabalho presencial na direta proporção do quão isso dá mais resultado, entrega mais resultado, garante um convívio no trabalho melhor, então você pode fazer o melhor normal, isso que ele estava falando. Isso significa, está pressuposto na ideia dele, de que teremos aprendido alguma coisa com a situação da pandemia. E a gente aprende em tragédias como essa, elementos técnicos, científicos e elementos de gestão, que é o caso do que ele está falando. É justamente o que a gente aprende. Moral, a gente não sai da lama.
A não humanidade seremos não pessoas
sai
melhores.
Da lama. A gente não fica melhor do que era. Isso é papo furado e coisa de mentiroso.
A gente ouviu o Alexandre Cimbalista. Ele é diretor executivo da Latitudes Viagens de Conhecimento, para saber quais as alternativas e o que o setor tem feito para se manter vivo. Vamos ouvir o que disse o Alexandre Cimbalista.
Falando um pouco sobre o turismo e o que a gente pode esperar para o futuro, ainda é um pouco cedo para dizer, porque essa pandemia não acabou e novas variantes parecem estar surgindo que podem complicar um pouco a nossa vida de retomada. Mas temos alguns números que poderiam ajudar a entender um pouco melhor. Então, segundo a Organização Mundial do Turismo, entre 2020 e 2021, nós tivemos um retrocesso em torno de 70% a 80% do que era o fluxo de turismo em 2019. Mas já nesse último trimestre, ou até no último semestre, a gente pode considerar, já começa a ter uma retomada significativa, principalmente em regiões que os países estão abertos, ou que as fronteiras estão abertas. O turismo não é um setor homogêneo, então a gente pode esperar diferenças em relação a cada tipo de viagem. Viagens de negócio e lazer foram bastante afetadas e o que está se descobrindo cada vez mais é que vai haver um modelo híbrido, um pouco presencial em eventos ou viagens de negócio, menos do que era antes, e um pouco mais virtual, um pouco mais digital. O turismo doméstico foi muito beneficiado com a pandemia, as pessoas viajaram muito próximo às cidades, alugando casas e apartamentos em lugares próximos à natureza ou não nas suas cidades de moradia. A hotelaria doméstica cresceu bastante em todos os países, de forma geral. Mas, por exemplo, companhias aéreas ainda estão muito abaixo, a malha aérea ainda está muito abaixo do que era 2019.
O turismo, ele não precisa que a ciência prove que aquela variante A, de fato, é perigosa. Para o turismo, basta que os governos reajam da forma que eles vêm reagindo e se feche com o menor indício de qualquer possibilidade não fundamentada ainda de catástrofe, os países que são mais organizados se fecham imediatamente. E aí atrapalha o turismo.
Ou seja, rumores têm, nesse caso, o mesmo sentido da catástrofe propriamente dita.
Exatamente. Os países reagem a possibilidades de variantes como a bolsa reage, fofoca, certo? Rumor, que é uma palavra melhor que fofoca, né? Eles já se fecham, isso já gera uma expectativa, as pessoas já começam a falar, não, porque nova variante, então a gente vai recuar, será que eu vou ter, vou me preparar de novo para ficar na quarentena, certo? E aí é interessante, Thaís, porque aí aquela paranoia polarizada aparece de novo, como apareceu no final de 21, quando apareceu a história da Ômicron. Apesar de que vale a pena chamar atenção para uma coisa, apesar dos bolsonaristas pagarem muito a conta e merecer, o movimento antivacina no mundo não é determinado a priori por nenhum político de extrema-direita. A cultura antivacina no Brasil, histórica, anterior a Bolsonaro, ou nos Estados Unidos ou na Europa, tem a ver com uma compreensão alternativa de medicina, tem a ver com uma crença absolutamente supersticiosa do método científico e, portanto, tem a ver com a ignorância de gente rica.
Inclusive de esquerda, né?
E politicamente, bem lembrado, é um universo que está mais alocado à esquerda, porque normalmente as pessoas de esquerda são normalmente aquelas que acham que salvam o mundo pelo simples ato de respirar dentro dele, certo? Então você tem um antivacina chique de esquerda e um antivacina brega de direita, mas é tudo idiota.
A série Years and Years mostra a transformação da rotina de uma família quando a história avança 15 anos. O futuro na ficção não é nada promissor. Vamos assistir.
We're okay a few years ago.
Surprise!
Now, I don't know what to worry about first.
I'm only just beginning.
What's it going to be like for you?
We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause.
I love it. The whole system's in pieces.
So nice to have you back.
You met my sister once.
Was I nice?
What sort of world are we in?
Hello, mommy.
Essa série, Years and Years, é uma série muito interessante por conta desse mecanismo de previsão de um futuro próximo. Agora, ela traz vários elementos. Ela traz o elemento do transhumanismo, daquela personagem que inventa coisas e começa a mexer em computadores com a mão e os
que
pais...
Que instala uma câmera no olho.
Que instala uma câmera no olho, que ela vê a partir da nuvem. Esse elemento é bem interessante. Essa série ela tem uma pegada política que é um clichê. Né? Essa pegada política, que é um clichê, por exemplo, os únicos personagens legais da série pertencem a algum grupo de diversidade social. Por exemplo, ou são lésbicas ou são gays. Né? O problema dos refugiados é tratado como se fosse um problema unicamente de boa vontade dos países. O que qualquer adulto sabe que o problema é muito mais complicado do que isso. E esse elemento da personagem, da populista, né, que é, ela é uma populista de direita, que está envolvida com campos de concentração, né, para refugiados e tal, que é um horror, né? E também uma situação mais ao final, dando spoiler, em que um campo de concentração de refugiados é salvo pela ação mútua de pessoas com seus celulares. Achar que pessoas munidas com celulares salvam o mundo é, de fato, muito idiota. Então, a série ela é muito interessante porque ela trabalha com o futuro próximo e alguns elementos bem possíveis. Crescimento sustentado do populismo, né? No caso da Inglaterra, o crescimento da tecnologia cibernética, no caso do transhumanismo, mas o tema em que o único personagem heterossexual da série é um homem branco idiota e todos os legais ou não são brancos ou não são heterossexuais, ou alguma coisa assim, são os legais, isso mostra um enorme clichê na forma de pensamento que, na realidade, domina muito hoje, que é o chamado pensamento woke americano, né?
E para ficar em alguns exemplos, você acha que em 2022 teremos a continuidade do pensamento woke, por exemplo, e do populismo, para ficar em duas coisas que você citou da série?
Como eu tinha dito para você no começo do programa, quando você perguntou para mim quem ganharia as eleições em 2022, e eu disse o pior, né? Eu posso dizer, enquanto você estiver no mundo, que de um lado você tem populistas e do outro você tem populistas chatos e do outro lado wokes extremamente chatos, certo? Que ficam dando lição de moral para você, seguramente vai continuar sendo quem vai vencer é o pior. Se você esperar o pior da política, a chance de acertar é enorme.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.